Gé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 407, uma edição histórica. O Flamengo é campeão carioca pela 38ª vez, campeão invicto, sétima vez campeão invicto sem nenhuma derrota, levou apenas um gol o Flamengo de Tite, conquista seu primeiro título neste ano de 2024 e a torcida espera que seja o primeiro de muitos. Eu sou o Jorge Natan e hoje estarei aqui poucas horas depois da conquista no Maracanã para debater toda a campanha e também falar sobre essa vitória na final contra o Nova Iguaçu, junto ao setorista Fred Gomes, ao Caê Mota também, nosso comentarista, analista rubro-negro, e também aqui o Arthur Mullenberg com seu roupão, o senhor voz da torcida. Arthurzão, dia de título historicamente no GE Flamengo, você começa falando, não temos o hino, porque quando tem live no YouTube é mais complicado a questão de direitos autorais, mas você no final do podcast vai dar uma palhinha, vai cantar o hino do Flamengo pra gente. Parabéns, Arthur Mullenberg, por mais um título carioca do Flamengo.
Obrigado, Natan. Obrigado a todos vocês. O título é todo nosso. Um abraço aqui pro Fredão, pro Caê, Bruno Mesquita, nosso brother aqui no backstage, e para todo mundo que está aqui no chat. Então, de parabéns. É um carioca, é o 38º, maravilhoso. Porém, vamos comemorar com moderação, né? Porque é só um carioqueta, né, meu irmão? E o Flamengo já tinha conquistado esse título no sábado passado. Então, hoje foi só uma confirmação, um rito de passagem para as novas gerações. O mais importante foi para elas. Molecadinha que chegava lá hoje, como o meu sobrinho Heitor, o João, filho do meu amigo Gustavo, um moleque de 8 anos, primeira faixa, primeira volta olímpica. Isso aí reforça o amor rubro-negro. Ele já vem que é importante e é um excelente começo de temporada. Agora começou a temporada, acabou a pré, tá? Cumprimos nossa obrigação, metemos a Guanabara, metemos o Carioca e agora é concentração total na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, que são os títulos que importam. Estou muito satisfeito, mas, como eu digo isso para vocês, comemorando com moderação, porque era muito esperado esse título, né? Foi muito anunciada essa vitória já desde as primeiras rodadas do Carioca.
Boa, o Flamengo passou tranquilamente sobre o Nova Iguaçu. Fred Gomes, você estava lá no Maracanã para acompanhar de perto essa vitória por 1-0, um belo gol do Bruno Henrique, e conta pra gente aí como foi cobrir mais uma conquista, a primeira da era Tite e a primeira desse ano.
Fala, Tanzinho, fala, Arthurzão, fala, Caê, fala, Nação Rubro-Negra, parabéns pelo título, Flamengo campeão invicto. Realmente, foi o que o Arthur falou, o título já tinha sido conquistado no final de semana passada. Na verdade, foi conquistado quando passou do Fluminense. Todo mundo sabia que o Flamengo, contra o Nova Iguaçu, ia ser campeão. Nova Iguaçu merece todo o respeito, mas é Flamengo. O time do Flamengo é talvez o plantel mais forte da América do Sul. Talvez não, na minha opinião, é o mais forte. O primeiro tempo, né? Pelo amor de Deus, achei que fosse dormir lá. Um primeiro tempo muito chatinho, muito chatinho. Flamengo dosando energia, legal assim, mas aí o segundo tempo foi bacana, perdeu bastante gol, poderia ter feito o placar melhor, ganhou o quem merecia, ganhou o melhor time, ganhou o maior campeão carioca, que está abrindo vantagem novamente com seu 38º título. Então, parabéns à nação rubro-negra. E foi o que o Arthur falou, questão de comemoração com moderação. A torcida foi tímida também nos gritos de é campeão. Só achei engraçado, pô, o Arthur, que é o rei da marra rubro-negra. A gente viu a torcida do Flamengo, porra, depois que o Bruno Henrique fez o gol cantando dali, 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 mesmo seremos campeão. Eu falei, tá de sacanagem, meu irmão, seremos. Já é desde o final de semana passado, porra, tá de brincadeira. Então é isso, um abraço, parabéns pra torcida rubro-negra.
Boa, valeu, Fred Gomes, um abraço pra você. Caê Mota, olha ele aí de novo, nosso convidado especial, sempre aparecendo aqui. E aí, Caê, você estava até comentando aqui em off, eu acho que esse recado você vai querer dar no destaque inicial, sobre a forma como o Flamengo comemorou o título dentro de uma certa limitação, uma empolgação limitada. Seja bem-vindo.
Fala, Natan, fala, Arthur, fala, Fredão. Sempre bom estar com vocês aqui. Eu tenho vindo pouco esse ano, prometo aparecer mais, porque, para mim, a temporada no futebol brasileiro começa agora, a partir do próximo fim de semana. Sou daqueles que são contrários ao estadual, acho que é muito tempo, acho que são 3 meses que você fica aí quase que desperdiçando para comprometer um resto de temporada inteiro. O Flamengo mesmo é um time que vai sofrer muito por isso. Se serão 9 rodadas do Brasileirão, 9 datas do time desfalcado, é porque existem estaduais que atrapalham todo esse processo e impedem que as competições parem para a Copa América. Então, assim, feita já a corneta, eu acho que sentimento é muito individual. Eu acho que é muito digno e válido para qualquer torcedor que celebre, de qualquer maneira, seja uma Taça Guanabara, um Carioca ou o que quer que seja. Mas eu acho que você ter em mente aonde que está o seu sarrafo, você ter em mente qual o seu objetivo na temporada, é importante também para que você tenha comportamentos como o elenco teve hoje na... talvez não celebração do título, por entender que era assim quase que protocolar, se tornou ainda mais protocolar pela final ser contra o Nova Iguaçu. Acho que isso também deu esse peso de um pouco mais ali de tranquilidade e menos uma celebração menos efusiva. Mas eu acho que para o Flamengo, quando você se posiciona como um time que busca Libertadores, que busca Brasileiro, que busca Copa do Brasil e que é favorito em tudo isso, você também tem que entender que o estadual ele é apenas um rito de passagem ali nesse processo para que você chegue preparado lá na frente. Então, assim, é você bater o ponto. Eu costumo dizer que você ganha o estadual muito mais para evitar que o rival ganhe do que por ter um valor para você mesmo. E foi isso que o Flamengo fez esse ano, com uma final contra o Nova Iguaçu, mas com uma campanha irretocável do começo ao fim. Poupou o time quando teve que poupar, depois passou o carro contra adversários mais fortes, que são, no caso, Fluminense, Vasco, Botafogo, e a final cumpriu o seu protocolo. Uma final, como o Fred falou hoje, até muito arrastada, muito sem graça, né? Se a gente comparar com o que foi Bahia e Vitória, Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos ali, com emoção até o fim, mas isso méritos do Flamengo, que soube se impor, não só na final, mas em todo o campeonato, mas entendendo que o estadual, para o que o Flamengo se transformou, é praticamente protocolar, né?
Boa, vou dar as boas-vindas aqui logo nesse começo de podcast, a galera que está nos acompanhando ao vivo. Arthur Mullerberg, vai caber você pedir like aí para a galera, porque no chat já tem alguns rubro-negros, tem alguns anti-rubro-negros, né? Sempre tem aqui a galera que torce contra o Flamengo, são todos bem-vindos. Deixando um abraço para o Mário Schneider, que tá, ele é rubro-negro, mas está reclamando aqui que administrou o jogo com o time titular e ele esperava pelo menos 3 gols. A gente entende a exigência da galera. Pedro Borges comemorando aqui também. O Harley Carreiro dizendo que vê o início de um ano com grandes conquistas. O Murilo Almeida está sempre com a gente, falou que o Carioca já estava ganhando o primeiro jogo. E agora é foco na Libertadores. Fred Gomes também já pedindo para a galera dar like lá no chat. O Ricardo diz que o título é para recolocar o Flamengo nos trilhos. Um abraço para o Alexandre, que sempre ouve a gente. Campista igual o Caê, também está sempre conosco. Gustavo Marques e o RSL. Arthur, então, primeira coisa, peço like para a galera. Eu já vou te levantar a bola. O Caio comentou, um título, de repente, a final acabou tirando um pouco do peso. Dá para... Todo título é histórico, né? Eu acho que, independente de ser carioca ou não, todo título entra para a história do clube. Afinal de contas, apenas, entre aspas, 38 vezes, 38 anos, o Flamengo foi campeão. Mas dá para dizer que é um título histórico por esse time do Tite, por ser invicto, ter levado apenas um gol? Ou faltou um rival na final para deixar esse título histórico? Então, responde para a gente, pede like para a galera.
Então, começar atendendo aqui o Jorge Natan, que manda nessa porra toda. Peça um like pra vocês.
Qual vai ser a
manda
meta?
Manda like aí, manda aquele coraçãozinho, né? Cara, eu acho que o título 400, é histórico, sabia?
400. 400 é a meta?
400. Desculpa, Arthur, é que a gente tá no delay. Isso.
Tudo bem. 400. Vamos de 400. Bom, eu acho que o título é histórico. Eu não tô exagerando, não, quando eu digo isso. Primeiro, a gente agora tem a liderança da estatística de títulos invictos. Passamos a Vasca. Temos 7. Parabéns para nós. O que mais que aconteceu? A gente bateu o recorde de defesa menos vazada, tirando o recorde de 1906 do Fluminense, com a média absurda. Enfim, é histórico. É o 38º, consolidação da nossa hegemonia estadual. E é histórico para toda essa galera que está chegando. É isso que a gente não pode perder nunca de vista, galera. Para a gente que é mais cascudo, estamos vendo aí Carioca há um tempão, a gente já fala, o Carioca já não é mais o que era, não vale tanto. Mas para essa molecadinha que estava lá hoje, pela primeira vez, comemorando com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, pô, isso é o maior barato. É o maior barato ser campeão. Eu não esqueço a primeira vez que eu vi o Flamengo campeão. E, pô, eu já tinha 10 anos, compadre, quando eu tava no Maracanã a primeira vez. Que a primeira vez que o Flamengo foi campeão, que eu via futebol, eu não ia ao Maraca. Eu tinha 8 anos, 72. 74 eu fui com o Zico, foi lindo, porra. Aquilo ali que é... A formação começa assim. Então, hoje é mais uma leva de campeões que a gente tá botando aí na rua. E esses moleques nunca vão esquecer esse título. Mesmo tendo sido um jogo michuruquinha, tudo bem, o adversário não era exatamente, em termos de tradição, o que a gente esperava, mas... Pô, os caras jogaram afim, cara. Mesmo com desfalque, os caras foram pra cima. tentaram, foram bravos. Eu acho que o Nova Iguaçu, após o Flamengo, lógico que foi o campeão, é o time que está mais de parabéns aqui no estado, pelo trabalho que fez, pela dignidade com que disputou esse campeonato e que enfrentou todo mundo, pô. Flamengo fez gol na gente. Então é um time que merece o nosso respeito. Então eu não acho que tenha sido um adversário abaixo do que a gente esperava. Se comportou melhor que todos os médios. Tá de parabéns o Nova, mas aqui é Flamengo, né, meu irmão? A gente quer ganhar tudo. Então parabéns é para nós e para vocês também, é isso.
E tem esse ponto também, o Arthur, que você toca do Nova Iguaçu, aqui não é o GE Baixada, mas eu acho que só para que vale aproveitar o gancho para valorizar realmente assim, e geralmente essas cenas como foram as do final do jogo ali, com o Tite dando a medalha pro técnico do Nova Iguaçu, chamando eles para tirar foto e tal, muitas vezes parece um mise-en-scène ali para jogar para a galera, mas nesse caso em específico, eu tenho alguns amigos ali que trabalham no Nova Iguaçu, Jorginho Moraes, Jorge Moraes, o Andrezinho e tudo mais, e vendo por redes sociais o quanto que eles valorizaram esse momento, assim, quanto que para eles foi importante esse momento, não foi somente ali para tirar a foto, foi muito legal, porque realmente o Nova Iguaçu, mesmo entrando numa final perdida, a gente pode dizer assim, mesmo e você perdendo os seus dois principais jogadores, um antes do jogo e um com 10 minutos de jogo, conseguiu fazer um jogo muito legal e muito interessante, assim, contra o Flamengo, obviamente, com o freio de mão um pouco puxado, naturalmente, por ter Libertadores aqui ali pela frente e tudo mais, mas conseguiu criar algumas chances, conseguiu jogar e não apenas se defender, então vale mesmo a gente transformar esse pocket GE abaixado aqui para dizer que, pô, o Nova Iguaçu não chegou ali por acaso, não chegou naquele jogo de uma bola, de muitas vezes os times pequenos, então vale mesmo esse elogio e essa honra ao mérito, como vinham nas medalhas de antigamente aí, ao Nova Iguaçu, porque foi bem legal mesmo todo o processo e a atuação hoje mesmo, como eu disse, num jogo já perdido e sem seus principais jogadores, né?
O gesto do Tite com a medalha foi muito bonito, né, galera? Vamos reconhecer. O Tite é um cara que sabe jogar para a torcida bonito. Ele fez um gesto muito legal lá com o técnico do Nova Iguaçu.
E entra aquilo que a gente falava de você entender o peso das coisas. O Tite sabe que para ele uma medalha de um estadual, como a gente falava aqui no começo do programa, uma medalha de estadual para o Tite é apenas mais uma numa coleção de muitas que ele tem. E para o técnico do Nova Iguaçu é uma coisa extremamente relevante que vai ficar marcado para sempre na carreira e na vida dele. E ele demonstrou isso em palavras também bem emocionadas em entrevista. Então acho que isso valoriza tudo isso que aconteceu hoje.
E faltou a medalha de prata pro Nova Iguaçu. Acho que poderia ter tido aquela cerimoniazinha ali, um espaço pro Nova Iguaçu. Mas, ô Fred, Nova Iguaçu foi o segundo melhor time do campeonato. Isso aí não tem dúvida. Mas, né, sempre tem aquela coisa, o pessoal fala, não teve rival na final, etc. Mas o fato é, o Flamengo ganhou de todos os rivais aí no Campeonato Carioca. Não perdeu nenhum clássico. E, acima de tudo, esse título aí, você que tava no Maracanã pode dizer pra gente, mais de 65 mil pessoas foram lá para acompanhar, mesmo a final já estando decidida, muito para voltar a ver o Flamengo ser campeão de alguma coisa. Depois de 2023 foi desastroso, eu diria até traumático, com direito a vice-campeonato dentro do Maracanã, perdendo nos pênaltis numa Recopa, enfim, levando goleada do rival na final do Carioca. Então, por mais que o título, né, muita gente possa tirar o peso aqui, tirar o peso ali, mas dentro desse cenário todo, tem sim seu peso, e eu concordo com o Arthur quando eu fiz essa pergunta para ele, tem o seu lado histórico também, né?
Claro que tem seu lado histórico, Nathan. Assim, o Arthur já elencou várias coisas que fazem desse título especial. Porque o Flamengo passou o carro, a verdade é. O Flamengo fez uma grande campanha, não goleou ninguém assim, não deu nenhuma super goleada, teve aqueles 4-0, 3-0. Mas assim, porra, a questão defensiva é histórica. Flamengo super seguro, sofrendo pouquíssimo. Entendeu? Então foi o que você falou, é legal para você levar a tua família, inclusive eu vou aproveitar, já que o jogo não teve muita coisa hoje, para já começar meus abraços aqui. Eu sei que a galera quer falar do jogo, mas o jogo não foi grande coisa, galera. O jogo não foi grande coisa, então olha só, eu vou aqui com a Ingrid Oliveira, porque a Ingrid falou uma coisa legal aqui. Fredão, manda um beijo pro meu bebê de um ano, que eu queria colocar Bruno Henrique, mas meu marido vascaíno não deixou, kkk. Escolhemos Otto. Patamar, ela botou outro patamar, então um beijão pro Otto aí, ou pro outro patamar, um beijo para você, um abraço pro teu marido vascaíno, ô Ingrid. Aqui Juliana Helena, Helena tá sempre com a gente, um beijo para ela também. Edson falou que é a primeira vez que está ao vivo com a gente, sou fãzaço, um abração, irmão. Ramon Almeida, um abração. Mário Schneider, um abração. Aí o... Cadê aqui? A Juliana tinha pedido um abraço para ela, para o Bob, para a Lori, para o Rafa Ruas. Rafa Ruas é meu brotherzão. O que mais aqui? O Thiago. Fredão, manda um abraço para minha mãe, Sandra. Ela é muito flamenguista e sempre vê você junto comigo. Inclusive, cara, isso que você falou, Natan, assim, de você levar uma criança, é aquilo, cara. Você vai poder guardar isso para sempre. Você está vendo ali a taça sendo erguida. Eu, por exemplo, eu fiz uma matéria ontem, entrevistei um cara que, porra, eu tenho o maior orgulho de entrevistar, sempre que é muito educado, muito gente boa, que é o Sávio, e eu lembrei da campanha de 96, e, pô, o Sávio, o cara no sábado me atendeu, meu irmão, capixaba Sávio, capixaba igual a Camila Zumerli, um beijo enorme pra ela, então, porra, o Sávio, cara, foi super bacana comigo ontem, me deu uma entrevista no sábado e falou daquela conquista de 96, que foi histórica também, porque foi invicto, Flamengo ganhou todos os arquirrivais, ganhou uma vez do Botafogo, uma do Vasco, uma do Fluminense, empatou os outros jogos com todos, goleou os pequenos, Romário fazendo um monte de gol. Então, cara, você levar uma criança, um amigo meu hoje, Thiago Matheus, levou a filha pela primeira vez ao Maracanã nesse jogo. Esse é jogo, foi o que o Arthur falou, para você forjar caráter, para você tornar um pequeno torcedor e guardar aquela memória para sempre, assim. Primeiro tempo estava chatinho, estava, mas aí no final você já coloca aquela bolinha do Arrascaeta para o goleiro defender, tem a bola no travessão do Cebolinha, entendeu? Cebolinha perdeu um caminhão de gols hoje, mas ele criou bastante. Cebolinha está num grande momento, ele deu uma entrevista falando que o Tite foi o único cara que teve honestidade de falar com ele se teria oportunidade ou não. E aí, voltando ao comentário da Ingrid, que bonito que, porra, foi o gol do Bruno Henrique daquele jeito, ele levantando ali, se ajoelhando em frente à torcida, agradecendo a Deus, depois com os filhos. Foi lindo vê-lo fazer aquele golaço, né? Bruno Henrique, que a torcida estava pedindo efusivamente, ah, é Bruno Henrique, e aí ele vai e faz aquele golaço, com o lançamento do Léo Pereira, que foi o melhor em campo disparadamente. Enfim, é um jogo muito bacana para a torcida não esquecer. E aí, meu irmão, daqui a 20 anos, conta que foi a seleção do Holanda que estava... É, convidada para o Campeonato Carioca, que tinha Gullit, Van Basten, Schneider, Seedorf, dá uma inventada ali que tá tudo certo.
Obviamente, tio, entrou o sósia do Davids ali depois. Né?
Que? Entrou, pô, entrou. Deu uma pregada no Léo Pereira, depois o Léo Pereira deu-lhe uma peitada, né? Mas assim, tô brincando com o lance do...
Era bom esse cabeludo aí, era bom.
É, tinha um jeitinho, eu jogava direitinho. O Caí já tinha valorizado o Andrezinho, o Cal e a turma lá, Jorge Moraes, Jorginho e tal. Porra, baita trabalho dos caras. A gente brinca aqui com o Nova Iguaçu, mas, pô, baita trabalho, baita campeonato. Parabéns. E foi lindo mesmo ver o Tite levar os caras pro pódio, abraçar um por um. E ele chamou o Cal também, que é o Carlos Vitor, para conversar. Muito bacana. Um domingo especial para a torcida rubro-negra, em especial para as crianças.
Ô, Caê, falando sobre a questão do time ter sido titular, é algo que eu tava aqui... Eu tô na casa do meu irmão, que é rubro-negro, então parabéns pra ele pela conquista aí. É, eu tava vendo aqui, passando pelas resenhas esportivas, e a galera comentando, ah, time titular não era pra ter botado, muito focado nisso as resenhas. A gente pode pincelar isso. E o time titular entrou em campo, mas eu achei que o começo do jogo, Flamengo, foi um pouco, digamos assim, descuidadoso, né? Tava correndo à toa, levando contra-ataque direto. Mas depois também soube cozinhar tudo que faltou no jogo contra o Millonarios. O Flamengo fez, cozinhou bem o Nova Iguaçu, criou a chance. É, enfim, o Tite colocou o time titular. Eu achei que teve, óbvio, a dose de respeito ao adversário, mas eu acho que ele também quer dar uma rodagem para esse time. E aqui entre nós, foi um jogo que não desgastou tanto assim a equipe, né?
Então, cara, eu acho que assim, o que me incomoda um pouco nessa questão de colocar o time titular é a coerência com o discurso. A partir do momento que você tem uma oportunidade com um campeonato já decidido e você faz a escolha por colocar o time titular e um time que jogou até com frequência nesse ano, porque foram muitas semanas livres com jogos apenas nos fins de semana, quando você faz essa escolha, você perde pela coerência o argumento de em algum momento ali na frente você dizer que o time está desgastado, está cansado. Você abriu mão de uma data e talvez a última data até a Copa América que você poderia poupar e você fez a escolha por não poupar. Você poderia, de repente, poupar no primeiro jogo, porque sabia que tinha jogo em Bogotá na terça seguinte, ou poupar agora. Então, assim, não me incomoda você escalar o time principal. Entendo também que os jogadores também queriam jogar uma final, é importante você estar em campo numa final, enfim, tem toda essa questão também psicológica, de vontade, de motivação do atleta de jogar uma final, mas você perde o argumento de daqui a 2-3 semanas, quando você for jogar em La Paz, ou quando você for ter uma sequência mais pesada no brasileiro, com jogos no Nordeste, vai no Nordeste, Sul e tudo mais, você fala, poxa, mas tá cansado, o calendário não ajuda. Quando você teve a sua possibilidade de poupar, você escolheu não poupar. Então, assim, o único ponto para mim é isso. Se lá na frente voltar essa argumentação como teve um pouco na terça-feira, você, peraí, mas você tem a chance de equilibrar um pouco essa minutagem e fez a escolha por não equilibrar. Léo Ortiz, por exemplo, está aí há 2 meses, 1 mês e meio, 40 dias e não entrou em campo ainda. Então, assim, até que ponto não vale a pena você dar essa rodada, dar essa minutagem para outros jogadores, para que quem vai jogar mais vezes ao longo da temporada descanse, vale a pena ou não vale? Então, assim, não me incomoda colocar o time principal, tá tudo certo, uma final, os caras querem estar ali também para jogar, Maracanã lotado e tudo mais, só que você perde o argumento ali na frente de reclamar também de desgaste, porque você fez a escolha por não descansar, acho que é somente isso, mas de modo geral, tudo certo, como você bem falou, o time conseguiu dosar bem as energias, isso ficou evidente, no primeiro tempo correu até alguns riscos que não precisava, e eu acho que tentou sair muito pelo lado direito com Varela, que até conseguiu chegar ao fundo umas 2 vezes, mas criou muito pouco. E quando o time ali aos 35, 40 do primeiro tempo passa a acionar muito mais o lado esquerdo com Ayrton Lucas e Cebolinha, aí sim transforma esse controle que tinha com a bola também em chances efetivas. Tanto que no primeiro tempo já tem uma bola no travessão, tem uma outra bola do Arrascaeta que o goleiro pega, por sinal muito bom goleiro do Nova Iguaçu, né, cara, tá indo pro Inter agora também, o Fabrício, e no segundo tempo também, com esse volume muito maior pelo lado esquerdo, com o Ayrton Lucas e Cebolinha, aí o segundo tempo, sim, é de domínio absoluto, até porque o Nova Iguaçu, que já tinha perdido o Bill e o Carlinhos, perde o Iago também, então, assim, os 3 jogadores principais do time do Nova Iguaçu saíram por lesão e acaba que foi domínio absoluto e o Nova Iguaçu conseguia arriscar apenas de longa distância, de média distância, longa distância. Mas é isso, cara. Não me incomoda que seja o time principal, uma final, mas você abre mão de uma chance de dar descanso. Isso aí é indiscutível, né?
Ô Arthur, mas apesar do time ter começado, a grande estrela estava no banco de reservas, né? Eu acho que foi uma cena marcante, por mais que o título já tivesse decidido, né? Com 3-0 no jogo de ida. O gol do Bruno Henrique entra para a história como gol do título e foi um golaço. E o mais legal que foi a forma como o Bruno Henrique foi chamado. Talvez ele já fosse entrar no jogo, como sempre vem entrando aí durante a era Tite, mas essa linha do tempo, depois o Fred pode até comentar também, da torcida começar a gritar, foi, eu acho, que o grito mais alto que se ouviu no Maracanã ao longo desse domingo. Foi quando a torcida pediu a entrada do Bruno Henrique, o Tite, minutos depois, chama e o Bruno Henrique demora pouquíssimos minutos para marcar o gol do título. Enfim, essa sintonia entre a torcida, o Tite, com a entrada do Bruno Henrique, um cara lá que marcou essa era, eu acho que foi um capítulo legal desse jogo também, né?
Não, foi maneiro, porque tem assim uma coisa, né, cara? A gente acha legal que o nosso treinador seja capaz de escutar a Flamureta e o Maracanã no seu entorno todo. Maneiro. A gente não quer que ele seja refém disso. Não, que ele tenha suas convicções. Mas quando tem um momento em que, pô, tá pedindo o cara, você tá vendo que ele vai entrar e vai se dar bem, a torcida conhece esse time do Flamengo, ou esses jogadores do Flamengo, melhor que o Tite. Né? Tá convivendo há mais tempo. Então, eu acho que ali rolou uma confluência muito bacana. E complemento ao que o Caê falou sobre seu time titular. Eu mesmo, na última semana que a gente se encontrou aqui, eu falei, pô, tem que botar o time das meninas, o time do Júnior, poupa todo mundo. Mas o Flamengo é um produtor de conteúdo, galera. A torcida estava lá para ver os heróis. Então, e tem também os próprios caras querem jogar para ser campeão. E tem a questão do ritmo também. E claro que a minutagem não tem jeito, ninguém escapa disso. Né? Essa conta vai chegar em algum momento. Mas, por outro lado, Caê, tem o destino, né, irmão? O destino, porra, não respeita nenhuma previsão. Tu pode poupar todo mundo, bota o cara em 2 minutos e ele se machuca. Então, eu acho que foi uma aposta, assim, tipo, cara, pesaram de um lado uma minutagem que até a Copa América vai ser pesada para todo mundo, a necessidade dos craques não perderem o ritmo, né? O De La Cruz não jogou na quarta-feira. Pô, não ia jogar de novo? Como é que ele vai jogar na quarta? Né? Então tem que dar ritmo para esses caras. E no final deu tudo certo. Foi moderado o esforço dos titulares, ninguém correu muito, é normal. O jogo estava ganho desde semana passada. Foi uma exibição, foi uma festa para a torcida, uma festa para os jogadores também, principalmente a turma que já está desde 19. Esses caras deviam estar com coceiras terríveis no corpo de não ganhar nada.
Né, legal também que a torcida, Arthur, a torcida entendeu que era mesmo um jogo para ser num ritmo mais lento também, mais de boa e tal. Não teve aquele afã de tem que golear, tem que fazer gol toda hora e tudo mais. Acho que isso foi legal graça, também, né? Que foi tipo assim, não, pô, é isso mesmo. Isso aqui a gente tá aqui é mesmo, como você bem falou. É uma grande celebração, uma grande festa, já tá ganho, vambora, vamos brincar, vamos se divertir. Porque isso também é importante, porque às vezes fica esse jogo arrastado e a torcida se fica impaciente, e é normal, porque é angustiante mesmo, que você tá aqui pela televisão, tá vendo o jogo, e é um jogo que, cara, assim, é deixar o tempo passar, né? Mas não, até isso a torcida soube reconhecer, acho que isso é importante também. E o amigo aqui, o Pedrazzi, avisou que meu áudio tava baixo, eu mudei o microfone para ver se melhora um pouquinho aqui.
E outra coisa que o Fred até chamou a atenção, da torcida demorar para mandar o Seremos Campeões, eu vejo, pô, uma torcida do Flamengo cada vez mais madura, evoluída, né? Menos passional. Não sei se isso é bom, mas pelo menos no jogo de hoje combinou, né? Ficaram na boa, respeitaram o Nova Iguaçu, o respeito a um pequeno rival que está começando uma rivalidade com o Flamengo. Eu achei que a torcida do Flamengo foi irrepreensível hoje. Nada a reclamar, nada. Sensacional. Queria eu estar lá na arquibancada, infelizmente não estou podendo ir. Mas eu sei que foi um prazer para quem esteve lá.
Eu tava lá no Maracanã, foi uma grande festa da torcida. Eu só sou, às vezes, meio chato, mas não quero entrar nessa de sommelier de torcida, pô, que eu preferia muito mais a era das baterias de escola de samba do que a era das canções argentinas. Mas, enfim, deixa isso pra outra hora.
Nem me Fred coloca nessa roda pra eu não arrumar confusão.
É, pois é.
Seu guarda, eu não sou vagabundo, não dá, cara. Eles tentaram no primeiro tempo...
Como é que é essa? Como é que é essa? Como é que é? Como é que é essa?
Não. Nem sei cantar, cara. Graças a Deus.
Não, cara, isso aí... Não,
cheguei perto.
Eu acho que...
Não, gente, não vamos entrar
nesse negócio. Eu acho que tem uma questão... Não, cara, de repente esse debate é mais interessante até do que o jogo, né? Agora... Não, cara, porque...
Acabar tu cantando da LB.
Não, cara, a parada é que assim... É curioso porque, pô... É uma questão, acho que é muito de identidade, né, cara? Porque, pô, eu mesmo sou um cara que eu cobri a Argentina nas últimas três Copas, em muitos jogos praticamente, e a música dos Muchachos, pra eles, funcionou muito, e funciona muito, e é empolgante. Só que, cara, quando você traz pro português, ou traz pra uma cultura, ela é muito arrastada pro que a gente tá aqui acostumado. Então, assim, o Flamengo... Cara, eu demoro a entender o que tá vindo daquele burburinho quando eu tô no estádio, tá ligado? Aqui é muito mais uma cultura de coisa mais pegada realmente, mas é isso. O Fredão que gosta.
É a cultura que... Sem apologia, obviamente, a letra da música, mas é a cultura da batida do Chama Samu, né? Mas enfim, Fred Gomes, falando de torcida, uma parada que eu acho que seria legal você comentar.
Sim.
Foi algo que eu pesquei no ar, assim. Os grandes momentos assim, que a torcida mais se exaltou nesse domingo no Maracanã foi, óbvio, o golaço do Bruno Henrique, é hora de chamar o Bruno Henrique pro campo. Mas também quando dois jogadores específicos apareceram no telão. Primeiro o Gabigol, logo ao fim do jogo ele aparece com a medalha, né? O Gabigol não pode estar presente em nenhuma instalação por conta da questão do doping. E também o Gerson, na comemoração ele aparece. Apareceu todo mundo no telão, Tite, mas ninguém foi tão aplaudido quanto o Gerson, o Gabigol e o Bruno Henrique ainda durante o jogo. É legal a gente lembrar que o Tite está sabendo dosar bem essa questão, porque a torcida cada vez mais mostra que pode chegar quem vier, pode ganhar o título que vier, mas os heróis de 2019 sempre vão ser os heróis de 2019, isso me chamou a atenção. Quero que você dê uma pincelada sobre tudo que você viu aí no Maracanã, por exemplo, a questão do Bruno Henrique, enfim, já que você estava lá, a gente tem que aproveitar.
Natanzinho, eu só queria fazer um registro aqui, parece que a gente ainda vai apurar, eu vou até um torcedor aqui, o Diego avisou, Fred, o Matheus Gonçalves acabou de ser assaltado em Benfica. Eu
acabei de ver uma foto aqui também no Twitter. Tu viu a foto?
Eu vou até mandar no nosso grupo aqui pro pessoal vir aqui, cair dele com a galera aqui, com uma cara de assustado, né? Eu vou pedir aqui pra galera me ajudar na apuração, mas, assim, a gente fica triste pelo menino, se for verdade mesmo, mas eu acho que ninguém inventaria uma coisa dessa. Enfim, um abraço aí pro Matheus Gonçalves, que ele fique numa boa, mas... Natan, vou te pedir desculpa se você puder repetir a pergunta, porque como foi uma coisa que me chamou a atenção, eu fui procurar de imediato. Só me repete o que você perguntou sobre 2019, que eu vou refazer aqui e vou te responder. por favor.
A informação tem sempre prioridade. Eu tava querendo que você desse aí mais umas pinceladas sobre o comportamento da torcida e o que mais você viu no Maracanã. Quem foi muito aplaudido, o Léo Pereira foi muito ovacionado. Mas o que me chamou a atenção, né, a torcida, eu acho que alguns dos grandes momentos hoje foram a hora de pedir o Bruno Henrique campo, obviamente o golaço que o Bruno Henrique fez, mas depois, na comemoração, os momentos de auge da festa, não sei se você percebeu assim também, foi quando o Gabigol aparece no telão com a medalha. Sim. E também quando o Gerson aparece ali na comemoração. E o Tite, eu acho que tem sabido dosar bem isso, a questão de entender de que pode vir quem vier, pode ganhar o título que vier, mas os heróis de 2019 sempre vão ser os heróis de 2019, inclusive teve grito de fica Gabigol, etc.
Claro, não, teve fica Gabigol, ai Gabigol, pronto, confirmamos no próprio Instagram do jogador, ele confirma que foi assaltado, então desculpa, só complementando a informação, Natan, mais uma vez, claro. Mil perdões aí. Mas acho que você foi perfeito, assim, acho que a torcida estava muito em conexão com o Gabigol, apresentou-se lá duas bandeiras, uma do Zagallo no meio das duas, mas uma assim, do Gabigol, era fechados com o Gabigol, e tinha também uma do gol dele contra o River Plate, com a narração histórica do João Guilherme, e embaixo tinha uma provocação, era assim... Final para... Como é que é? Maracanã para todos. Para poucos. Final para poucos, com a provocação a um arquirrival. Enfim, mas voltando, Natan, assim, eu acho que o bacana do gol do Bruno Henrique, assim, eu sei que você já falou de outros ídolos, inclusive dessa ovação ao Gabigol, que foi bacana, tudo mais, o Gerson falou no campo, que ele é o ídolo mesmo dessa geração, mas o momento, a conexão do pedido da galera com o Bruno Henrique, a maneira que ele faz o gol, o cara é uma coisa linda mesmo, porque é um golaço, e aquele tipo de gol com cara de Bruno Henrique mesmo, você vê que ele chuta, e assim, ele é um cara que eu acho ele um baita jogador, mas assim, ele chuta assim, eu vou chutar isso aqui pra ver no que vai dar, porque foi de esquerda, de prima, e pô, bateu lindamente no travessão, aqueles gols que o Bruno Henrique sabe fazer, geralmente ele costuma cortar pra fora e bater lá no ângulo, mas foi aquele golaço. Acho que, assim, em relação à dosagem de cargas, achei bacana ele tirar o Arrascaeta, embora tenha acontecido no momento que o Arrascaeta e o Cebolinha estavam deitando o cabelo ali pela esquerda, todos dois. Eles fizeram o primeiro tempo apagado, todos dois, mas no segundo tempo os dois estavam crescendo ali pela esquerda e ele os tirou junto, mas tirou por obra do destino para fazer o Bruno Henrique marcar seu primeiro gol de título. Acho que muito importante para ele, um baita ídolo, cara, baita ídolo. E, cara, que bola do Carolino, que bola do Léo Thor Pereira, entendeu? Ele falou que o Thor é da Liga da Justiça, não é, errou, entendeu? Eu não entendo nada de Marvel Comics também, nem sei se a Liga da Justiça é da Marvel também. Mas, enfim, ele errou.
Vingadores.
Então, ele só errou nisso, porque na bola, meu irmão, jogou muito hoje. Agora, até brinquei com ele, vou botar na minha matéria de amanhã, que ele falou no intervalo, e concordo com ele também, que o Flamengo estava lançando muita bola no primeiro tempo. Assim, ele falou, pô, temos que jogar mais próximos, temos que jogar por baixo. E aí, de repente, no lançamento dele para o Ayrton Lucas cruzou e o Bruno Henrique fez aquele golaço. Então, muito bacana assim, você coroar esse campeonato do Léo Pereira. Que ano do Léo Pereira, que cara que gosta do Flamengo, entendeu? Ele que é do Paraná, que tem uma família que é Atlético Paranaense, mas se identificou muito com o Flamengo. Fabrício Bruno, que às vezes tem uns críticos que falam da questão da saída de bola dele com os pés... Porra, tava lançando direitinho, deu uma pro Varela linda, depois ele lançou outra bola pro Luiz Araújo, muito bonita, jogou bem mais uma vez, baita campeonato, e o Léo Ortiz chegou e vai ter que esperar ainda, porque os caras estão jogando muito bem. Mas eu acho que foi uma jornada muito bacana para esse novo Flamengo, que ainda tem remanescentes de 2019, mas que é bem diferente, tem um estilo diferente, e que vai pegar na próxima quarta-feira pela Libertadores o Palestino, que se você quiser deixar para depois, Natan, já que a gente ainda está falando do título de hoje, eu comento para vocês o altíssimo nível do Palestino que eu assisti na partida entre Bolívar e Palestino. Que time horroroso, maluco!
No final a gente vai comentar, você levantou uma bola boa aqui, é justamente o próximo item do roteiro que a gente vai fazer o balanço geral do Carioca, escolher o craque, o cara do Campeonato Carioca. Mas antes de eu passar para o Caê, ele vai ser o primeiro a votar nisso aí. Tem uma boa audiência aqui com a gente, o Fredão. E você que é o craque...
Como é que tá da meta aí, a meta?
Pede like aí pra galera. Já vai bater já.
Galera,
estamos chegando a 385.
Vamos dar like. Vai lá, aí. Eu sei que eu peço no chat, mas pô, meu pai entrou aqui, tem que mandar, né? É, cadê? Abraço pro Natan, Arthur, Caê, meu filhão, culpado de eu chegar agora. É porque a gente chegou tarde hoje no Maraca, né? Atrasou, me deu uns porrinhos aqui, mas é justo, né? Paizão tem moral e sempre. E aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui para mandar abraço. Pô, o Edson que tava comentando aqui, ó. Edson Afonso, ele falou que caiu dos meus abraços. Pô, caiu não, irmão. Você jamais vai cair. Você é igual o Flamengo, não cai. Abração para você. Professor Isaías Ferro Júnior tá sempre com a gente. Nosso mestre aqui. Pô, dá uma moral do caramba. Falou que eu tô fininho mais ou menos, professor. Mais ou menos. Tô tentando. Ontem eu dei uma vacilada na dieta, mas tô chegando lá. Deixa eu ver aqui.
Fim de semana pode, Fredão. Fim de semana pode.
Obrigado, Gabi, obrigado. Aqui, ó, Mário Cidade. Gabi postou no Instagram agora as bandeiras com o nome dele. Ele sempre tenta colocar...
Ó, bateu a meta, eu quero dobrar a meta, hein, meu irmão. Hoje é dia de final, título tem que ser 800 agora, hein.
Boa, vamos tentar.
400. Pô, vambora, galera, vambora. Vai, Natan, já te devolvi, irmão. Depois eu mando mais abraço aí, galera. Vou mandar abraço direto. É campeão, vocês são campeões, eu tenho que abraçar vocês, meu irmão. Tamo junto.
Bom, vamos ter espaço aqui para ter mais abraço. Ó, Caê, então você vai começar votando. Quem foi o cara do título? E aí eu acho que a gente pode primeiro botar algumas opções aí, se vocês quiserem adicionar. Nosso diretor Bruno Mesquita tá ouvindo? Se quiser criar aquela
enquete... Isso é maneiro que é a enquete lá no YouTube, né?
Então, eu acho que a gente pode botar, né, destaques aí da campanha. Pedro, né, artilheiro, isso aí eu acho que tem que estar, apesar de ter passado em branco na final. Já comentamos sobre Léo Pereira ou Carolino, inclusive, eu acho que foi uma das sensações desse começo de ano do futebol brasileiro por conta dessa questão do relacionamento também. De La Cruz, muito elogiado ao longo da campanha. Botamos o Tite também, eu acho que, né, nessa coisa de o cara da campanha, podemos botar o Tite, mais alguém, e em quem você vota, Caê?
Cara, eu vou votar no Pedro. Eu acho que o Pedro, se é que precisava dar a resposta de alguma coisa, mas... se consolida mais uma temporada aí como a bola de segurança, a bola, o cara que resolve, que faz os gols. Então meu voto vai no Pedro. Acho que o Arrascaeta também merece ser lembrado. Acho que a linha defensiva como um todo merece aí seus elogios. Assim, a gente pode pensar em alguns nomes aí que a gente não esperava que fossem dar a volta por cima, que fossem se consolidar. E o Varela, que até o Fredão fez a matéria esse dia, não sei se foi você, o Noel ou a
Letícia.
É um cara que, assim, que já era dado como carta fora do baralho aí pelo Sampaoli e pela torcida também, conseguiu se consolidar e ser uma peça importante ali nessa linha defensiva quase que intransponível. Acho que o Flamengo tem muito do coletivo, né? Foi até curioso, parecia discurso combinado, que todo mundo no pós-jogo falou muito do coletivo, tanto o Bruno Henrique, eu vi o Bruno Henrique falar de coletivo, o Rossi falar de coletivo, Tite, enfim, de que não era uma campanha para destacar um feito que fosse assim, que era mesmo muito do time do Flamengo como um todo, mas voto no Pedro, né, pela bola de segurança que ele se tornou e continua sendo num elenco que naturalmente é a maior referência, é o principal concorrente dele, né? Então, acho que isso vai ser sempre exige que ele esteja ali sem dar brecha e ele tem conseguido manter esse ritmo. Então, meu voto vai no Pedro, mas entendendo que esse Flamengo, seguindo o discurso combinado de quase todos eles, é mesmo um reflexo do coletivo. O próprio Bruno Henrique fala da questão do não tomar gol, de que é algo que começa muito lá no ataque, do perde e pressiona, seja onde quer que seja, no campo. Enfim, é um time que é muito, muito sólido, né? Se mostrou muito sólido.
Boa. Pedro, 11 gols no Campeonato Carioca em 12 partidas aí, então é o voto do Caê Mota. Arthur, no chat aqui, por exemplo, o Mário Schneider disse que o Rossi é o craque, conseguiu feito inédito assistir o jogo dentro de campo. A gente pode, de repente, colocar o Rossi aí como símbolo, mas quero saber teu voto. E Mesquita, já pode criar a enquete aí pra gente.
É, eu acho que o Rossi tem que estar numa enquete dessa, galera. A opção Rossi, porque afinal de contas, o cara conseguiu um recorde histórico também, e mérito dele não ter tomado os gols, né? Que ele não tomou. Tudo bem que teve um trabalho que começa no ataque, defesa intransponível, esquema do Tite lindo, mas ele era o cara, né, irmão? Na última hora ele estava lá e às vezes esse campeonato foram poucas. Ele até trabalhou, né?
Pois é, mas então,
parabéns para ele.
Mas é um recorde sem grandes defesas, assim, que a gente lembre, assim, né?
Sem grandes defesas, pois é. Ou seja, o cara é largo. Parabéns pra ele mais uma vez pela sorte, pô. O cara
engoliu. Olha, isso ele tem. Sorte ele tem bastante.
Porra, tá maluco. É, e assim, acho que o destaque do campeonato, pra mim, eu vou colocar, pra estimular, inclusive, o De La Cruz. porque eu acho que o De La Cruz foi o cara que fez o time da liga, bicho. Eu acho que é o jogador que fez os setores se comunicarem e trabalharem em harmonia. Acho que ele fez muita diferença. Um tremendo jogador, que de uma certa maneira ele também é uma confirmação de um acerto dos cartolas, que eu vi falando mal dos caras, pô. Né? Falei mal dos caras o ano passado todo pelas contratações que eu considerei erradas. Esse ano os caras foram lá com o caminhão de dinheiro necessário e trouxeram um jogador que, para mim, mudou a face do time. Despertou individualidades, mas principalmente fez com que o time se tornasse mais coeso, que jogasse mais junto. Ele não dá sorte na hora de fazer gol, né? Impressionante, meu irmão. Toda hora que a bola chega para ele com condição de fazer gol, ele bate fraquinho.
Pô, dá um petelecozinho hoje também, né? Porra.
Hoje
é. Pois é, mas ele vai fazer o gol dele, cara. Ele vai ser num momento maneiro, ele merece. Já tá merecendo, né? Mas tá tudo certo. Enquanto poucos fazem muito, outros não fazem nada. Mas ele não precisa de gol pra gente bater palma pra ele. Eu vou dar esse voto pro De La Soto, pro De La Cruz.
Ela o quê?
Beleza.
É. Confundi com o nome do político com a Sota, tá? Não entra nenhuma, não, por favor. Tá.
Beleza, ó. Então, um voto pro Pedro, um voto pro De La Cruz e aí, Fred Gomes. Não sei se você gostaria de votar em outra pessoa, imagino que não, de ser com as opções. Quero saber teu voto, só pra galera aí, tá ouvindo barulho de teclado? Certamente é o Fred Gomes, tá castigando o teclado aí, porque ele tá numa emergência de trabalho.
Mastiga!
Só tem sempre prioridade, e o Fred Gomes já trouxe aqui a informação, o Matheus Gonçalves sofreu um assalto.
Ele botou no Instagram dele, né?
Dá as informações aí e já vota aí, Fredão.
Mas quem vai roubar o Instagram do cara também se passar por ele para dizer que foi roubado, né? Então, a gente está só confirmando com o Flamengo, assim, tentando aqui com o Flamengo para saber se de fato foi o dele mesmo, mas assim, já tem tudo ali. Falando que roubaram até a medalha dele, coitado. Pelo amor de Deus, tristeza. Entendeu? Botaram um fuzil na cabeça do moleque, coisa triste.
O que o Matheus estava fazendo sozinho numa noite pós-conquista de título? Eles não deviam estar todos juntos? Eles não vão jantar, comer uma pizza, alguma coisa? É cada um para sua casa? O que aconteceu?
Confesso que a gente...
Ah, não, mas faz tempo que isso não existe mais de plataforma que tinha antigamente. Isso aí não existe, faz tempo. Cada um vai para a sua mesmo. E aí ele até falou que foi descendo o morro, passando pela Mangueira.
Da Mangueira.
E que tava com a família, com a irmã pequena e tudo mais, e que a irmã dele tá arrasada, enfim. Fica a torcida aí de que a família e ele logo se recuperem. Mas isso é essa questão de antigamente aí que ganhava e ia todo mundo pro mesmo lugar, passou faz tempo. Isso aí é época do Márcio Braga ainda.
Pena, no hábito maneiro. É aquele negócio, cara. Carioca antigamente, irmão. Quando a gente ganhou em 78, eu me lembro, eu tinha 14 anos, eu andei do Maracanã até a Gávea. Eu e o Magalhão, o maior galerão, porque na Gávea tem show. Compadre, eu nem bebia na época, mas eu fui.
Beleza, ó, o Bruno, o Fred, antes de passar para você, a enquete está no ar. Faltou o Léo Pereira aí, o diretor Bruno Mesquita falou que não deu para adicionar mais uma opção. Mas enfim, fica o Rossi representando aí a defesa toda rubro-negra, mas... Vai lá, Fred. Galera, informações sobre o Matheus Gonçalves, daqui a pouco vai estar tudo confirmado lá no GE, beleza? Vai lá, Fredão. Quem foi o cara do campeonato para você?
Cara, para mim, o cara foi o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz, porra, ele é muito diferente, ele é muito acima. O Pedro, eu já acho craque há muito tempo, acho que ele já é um do... Para mim, ele já é o cara do time, assim, de ser o goleador, de ser o cara que decide. Mas, assim, o De La Cruz... Foi uma coisa única que chegou ao time, um jogador totalmente diferente. Hoje, quando o jogo estava chato, ele pegava a bola e acelerava o ritmo. Ele não jogou bem hoje, errou passe pra caramba, errou 9 passes. Mas assim, ele é diferente, é acima da média. E eu faço uma menção honrosa ao Carolino, jogou demais esse campeonato, o melhor em campo hoje. Acho que esses dois foram os melhores para mim. E também, melhor é a galera que está no chat, mandar um abraço pro Erivaldo também. Erivaldo, parceiro, conheci uma vez lá no... Conheci no aeroporto, então mando um abraço para minha mãe, Clarivana, minha avó, Clarinha, meus amigos André, Andreata e Luiz Felipe Cabeça. Valeu, Fred. Acho que aí até o craque carioca jogou muito também. O Pedro Borges, por exemplo, falou que foi o Léo Pereira e o Pedro. Aí o De La Cruz logo abaixo. O Jiboia Flá falou, esse lateral cheio do Nova Iguaçu é muito bom, estava analisando hoje, deve ser o Maicon Esquerdinha, né? Que é um jogador muito bom mesmo, não sei se ele está falando do lateral direito. O Rodolfo Pergentino, Arthur, Arthur Maior, sou seu fã. Abraço também para o Fred Gomes. É, e, pô, obrigado. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho.
Você mandou um abraço pra você mesmo, porra.
Não, ele mandou pra mim, é verdade. Não é que ele botou Fredão, me chamou de ídolo, aí eu fico sem graça de me dar moral eu mesmo pra mim, entendeu?
Não, daqui abraço a pouco,
Alex Luiz também. Vambora.
Na reta final você vai dar tua rodada aí de show de abraço, só pra gente ir encerrando o debate.
Show.
O De La Cruz fica eleito aí como o craque do campeonato por 2-1. Eu só entraria com o voto de Minerva, mas eu votaria no Pedro, se eu fosse votar. Mas eu acho que o De La Cruz de repente jogou até mais, mas eu votaria no Pedro porque, de repente, se fosse o Gabigol com os números do Pedro, a gente estaria destacando mais o Gabigol. Muito legal hoje a torcida. Deu uma força pro Pedro, né, Caê? E aí eu te pergunto, se você quiser comentar mais sobre isso também, mas já caminhando a nossa última rodada de perguntas, depois a gente vai pros abraços. O que que dá pra levar do Campeonato Carioca pro resto da temporada? Antes eu vou pedir pro Bruno Mesquita. Bruno Mesquita, prepara aí, a gente tem que pagar aí, ó, a presença do espião estatístico aqui. O Guilherme Manioli vai trazer os números. Mas aí, Caê, antes do Manioli trazer os números, eu te pergunto, o que que dá pra levar do resto do Carioca pro restante da temporada?
Então, cara, isso é bem legal, porque assim, eu sou bem reticente, infelizmente, porque pô, já vivi muitos cariocas, já valorizei muitos cariocas, já chorei muito por carioca, já briguei muito por carioca, então assim, mas eu acho que a realidade do futebol atual já tende a tornar o estadual uma coisa ainda mais modorrenta aqui, uma coisa mais arrastada, uma coisa mais sem graça, e a do Flamengo mais ainda por ser um clube que tem uma realidade de almejar coisas muito maiores, então assim, eu acho que entender que não é parâmetro para muita coisa, eu acho que é o ponto de partida, mas o que dá para trazer de positivo desse carioca, eu acho que fica de legado para a temporada, é justamente o De La Cruz na posição de segundo volante, né? Que era ali uma dúvida, um ponto de interrogação, como que ele seria utilizado. Ele começa a temporada jogando mais aberto pela esquerda até. Então, quando ele se encontra ali, quando o Gerson machuca, tem a questão dele lá da operação, e ele se encontra ali, eu acho que esse é o grande legado positivo desse carioca, de fica uma coisa de você conseguir encontrar, entrosar e encontrar esse rumo já no início de temporada. Mas repito, assim, acho que na terça-feira deu para ter um pouco de noção do quanto que o Carioca não é parâmetro, por mais que tenha sido um jogo com condições ali diferentes. Acho que fica de lição para esse Flamengo também. E foi assim na final, aí já vendo um pouco até como negativo a autossuficiência desse time. Em alguns momentos me soa como um problema, é um time muito autossuficiente, muito seguro de si. Eu acho que isso em alguns momentos, quando você não se impõe tanto de maneira agressiva e se impõe apenas pela capacidade de controlar o jogo com a bola ali, você acaba correndo riscos, como correu na terça-feira e como foi punido na terça-feira. Acho que isso fica de reflexão, mas acho que, como a sua pergunta sendo bem objetivo, o principal para a temporada desse carioca, eu acho que é encontrar no De La Cruz essa figura que dá a dinâmica nesse meio de campo do Flamengo, que faz a bola andar, que faz a bola girar, e é um cara que é muito importante agora, sem ter aquilo assim, mas onde que ele vai performar? Ele vai performar ali, e por acaso, parece, né, que por acaso foi encaixado ali, por conta de uma carência com a saída do Gerson, e deu muito certo. Então, acho que o principal que fica desse carioca é isso. Mas lembrando, mais uma vez, que eu acho que o parâmetro é muito baixo, não dá para se empolgar ainda, por mais que esse time demonstre de que vai ser um time muito consistente ao longo do ano como um todo.
Bom, muita gente considera o Campeonato Carioca com a pré-temporada, e o balanço dessa pré-temporada, então, quem vai trazer pra gente é o Guilherme Manialdê, lá do Espião Estatístico.
É isso, amigos. Flamengo campeão invicto e incontestável do Campeonato Carioca. Em clássicos, foram 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 73%. No geral do campeonato, foram 15 jogos, 11 vitórias e 4 empates, um aproveitamento de 82%. Durante o campeonato, o Flamengo teve uma média de posse de bola de 56% por partida e sofreu apenas um gol nos 15 jogos disputados, a incrível média de 0,07 por jogo, que é a melhor da história do estadual do Rio de Janeiro. No ataque, foram 29 gols marcados, quase 2 por partida, e uma média de 16,5 finalizações por jogo. Agora, vamos ver se o Flamengo, nas principais competições do ano, quando vai ter desafios maiores e mais difíceis, vai conseguir manter esse futebol seguro que teve no Campeonato Carioca. Lógico que manter esse aproveitamento em Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é praticamente impossível. mas pelo menos manter esse futebol seguro na defesa e bem no ataque. Só como comparação, no jogo contra o Milionários, na última terça-feira, o Flamengo finalizou 8 vezes, mesmo tendo um jogador a mais por boa parte do jogo, e 8 finalizações é metade da média de finalizações no Campeonato Carioca.
Boa, então esse é os dados aí do Espião Estatístico, um abraço pro Guilherme Manialde. Agora embasado nos números também, né, Arthur? Faço a mesma pergunta, o que você acha que dá para levar do Campeonato Carioca? E aí a galera no chat tá aqui, tem gente discordando, né? O Mário Schneider, por exemplo, diz, deveria ser reduzido o estadual. O Alex Luiz diz que o Flamengo hoje tem uma base na defesa, mas no brasileiro vai ser complicado. A galera opinando aí, o Isaías Ferro Júnior, Carioca serve como boa pré-temporada. Enfim, Arthur...
Ah, muito longa, né? Muito longa essa pré-temporada.
Palestino, mais um duelo na Libertadores. Depois o Fred vai falar sobre o que ele viu aí sobre o Palestino, goleado pelo Bolívar. Mas a gente já viu contra o Milionários que o buraco vai ser um pouco mais embaixo ao longo da temporada, né?
É isso. Eu detesto quando isso acontece. É contra todos os meus princípios, mas sou obrigado a concordar com o Caemota, né? O grande legado do Carioca para nós é a encontrar a posição do De La Cruz, né? De La Cruz, pô, é ali mesmo, naquele lugar onde era o Gerson. Muita gente estava na dúvida, encontramos um lugar para ele. Ele foi decisivo para o desempenho do time. E acho que, como o Caê apontou, a partir dali dá para construir um time. É lógico, a gente teve um jogo esse ano, meu irmão. Um jogo, que foi o jogo contra o Milionários. O resto foi tudo pré-temporada. A gente precisa crescer, tem muito espaço para desenvolvimento esse time do Flamengo. Ninguém vai dormir sobre os louros. Eu acho que o Tite está ligado nisso daí. A intenção do time que ele pretende construir é um time baseado na segurança, construído de trás para frente. Tudo bem, é o estilo do cara, irmão. Se der certo, estou muito feliz. Eu quero ganhar tudo. Se for para ganhar fazendo um gol só, tá lindo, eu não estou nem aí. Eu quero ganhar. Queremos ganhar, acho que a torcida toda pensa assim. E não pretendo que o Tite passe por uma transformação espiritual, que ele mude a filosofia dele. Eu quero que a filosofia dele funcione, que ele faça acontecer. Então tá ótimo, tô dando toda a força para ele e acho que a gente tá num bom caminho. E o De La Cruz é o grande legado que a gente leva pro resto da temporada desse Carioca, que é meio café com leite, né?
Mas o Manio D, ele trouxe umas informações que eu acho que ajuda até com que eu consiga explicar um pouco mais o que eu falei do lance da autossuficiência. Eu acho que esse time, ele é muito bom, ele é muito organizado, ele sabe disso e por isso eu acho que falta às vezes, em alguns momentos, uma agressividade necessária para você castigar mais o seu adversário. Eu acho que esse time muitas vezes, por ser tão melhor que os outros, e no Carioca isso fica ainda mais evidente, ele acaba lidando com muita naturalidade com os gols perdidos, com a posse excessiva, sem produzir muito, e como o Manio D trouxe, cara, na Liberta foi metade da média de finalização, ou seja, você tem que ser mais efetivo, mais agressivo, e parece que esse time, por ser melhor que os outros, ele tende a achar que vai controlar muito as situações, e quando você vai elevando o seu nível de competitividade, isso é um perigo. Então, o que eu sinto falta nesse time é dessa agressividade, dessa letalidade e dessa vontade de castigar mais os adversários. Você ganhar de 1-0 não é problema. O problema é que esse 1-0 passe a ser o suficiente para você em qualquer situação, entendeu? Então acho que é um pouco dessa vontade, essa vontade de castigar o adversário que eu sinto falta nesse Flamengo em alguns momentos.
E Fred, o primeiro jogo aí depois do título Carioca é um prato cheio para cá chegar, né? Se o Bolívar no Chile ganhou de 4-0, o Flamengo no Maracanã vai ser o prato cheio para o seu placar bailarino, né?
Cara, quando eu falei que eu ia assistir esse jogo no Twitter, já falaram, pô, Fred, você tem que ser pago por adicional de insalubridade. Mas eu não foi a Globo que me mandou assistir, eu que resolvi ser um masoquista de assistir Palestina e Bolívar, e realmente foi um show de horrores. Mas mostra que o Bolívar não é tão ruim. O Tássio está sempre aqui com a gente. O Tássio falou, porra, olha, galera, olho nesse Chico Costa aí, que era da base do Atlético Paranaense. Ele jogou muito bem, realmente. Tem também um Bruno Sávio. Era para eu falar do Palestino e estou falando do Bolívar, porque o Palestino não jogou nada, meu irmão, nada. Entendeu? O Palestino traz boas lembranças para o torcedor do Flamengo. Em 2017, o Vinícius Júnior fez o primeiro gol dele como profissional. Foi numa goleada por 5-0 contra o Palestino. Então, assim, realmente um time muito frágil, que tinha muito, muito problema técnico, cara. Então o Flamengo tem que aproveitar, sim. Se não castigou hoje é porque guardou para quarta-feira. A gente sabe que os times do Tite não goleiam tanto assim desde o ano passado, não dá para generalizar, claro, mas é super equilibrado. Hoje mesmo perguntaram qual a marca do título, ele falou equilíbrio, entendeu? Mas eu acho que esse Palestino aí vai ser água de salsicha pro Flamengo mesmo, é tranquilo, vai ganhar com muita facilidade. E aí vamos mandar mais abraço, né? Vou aproveitar que não tem muito o que falar do Palestino, pô. O Jordano pediu aqui, ó. Jordano pediu um abraço para ele e para Letícia Moreira. Eles sempre escutam juntos. É a dupla dele de Flamengo, 38 vezes Flamengo. O Rubens Aguiar perguntou se for... Não, o Rubens falou, Gerson volta na vaga do Luiz Araújo. Outro torcedor perguntou isso para o Caê. Ele mesmo, volta na... Ó, você perguntou para o Caê, mas eu já estou respondendo. Eu colocaria ali, tá, o Rubens? Eu colocaria porque, pô, o Gerson é craque, o Luiz Araújo é um cara que corre, que faz um ótimo trabalho de recomposição. Mas, porra, Gerson é Gerson, né? O Alex Ruiz pediu para mandar um abraço para a esposa dela, tá mandado. É, cadê o Lublizeiro, que tá vendo a primeira vez conosco? Tamo junto, irmão. E vamos lá, o que mais aqui? É, deixa o like. O Alexandre Alves falou, deixa o like. Então deixa o like aí, rapaziada. O Jordão deu uma moral pro Caê aqui, ó. Caê é brabo demais. Tanto profissionalmente, tanto como pessoa. Uma das subcelebres mais humildes e simpáticas que eu tive o prazer de conhecer. Ele está me devendo, é Gil. Ele não vai gostar dessa parada de subcelebre, não, meu irmão.
Tá maluco?
Aí tá devendo o gelo pra ele, Gabo. Subcelebre.
Não.
Ele falou que tá devendo o gelo pra ele, ó.
Vamos Cara, ver. Agora, pegando o que o Fredão falou, eu acho que quando se fala do Gerson disputar a posição com o Luiz Araújo, eu acho que isso deveria passar em algum momento pelo Tite, de você desengessar o esquema. Eu acho que você nem sempre precisa usar ter dois extremos em campo, isso, e para você utilizar o Gerson na vaga do Luiz Araújo, não no posicionamento, cabe de repente você ajustar esse meio de campo, que sair do 4-3-3 para o 4-4-2, e aí você conseguiria botar um meio de campo, poxa, com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, com Pedro e Cebolinha na frente, olha que qualidade que teria esse time, né?
Boa, tá certo, a gente vai ver. Quarta-feira não voltaremos até lá, mas na quinta-feira a gente vai comentar sobre esse duelo de quarta. A gente tem que encerrar daqui a pouco, então vamos pra rodada de palpites e destaques finais. Vou começar com o Arthur Mullenberg, que eu e você, Arthur, colocamos 3-1 no bolão. A gente, fomos, né, nós dois fomos os únicos que fizemos 2 pontos apenas. O Caê, o Fred, a Letícia e o Cerqueira botaram o Flamengo fazendo o placar sem levar gols. Fizeram 3 pontos, mas o Noel cravou 1-0. Tem 5 pontos e com isso, Noel e Letícia liberam o bolão com 11.
A gente tinha 10. Que fazer esse bolão segmentado, um bolão do Carioca, quando ele... porque tem muitos que eu não mando palpite, pô, eu fico pra trás.
Não, mas aí pode deixar que, enquanto o Nova Iguaçu, todo mundo pontuou, mesmo quem não mandou palpite. Fica tranquilo, eu que sou o Lanterna, eu tô com 7 pontos. Mas então, Arthur, esse vai ser o teu destaque final. Opa, esse vai ser o teu destaque final, mas não vai ser a sua última participação nesse podcast, porque... O encerramento hoje vai ser com o Arthur Mullenberg cantando o hino do Flamengo, já que não podemos colocar a versão original.
Cantando KLB?
Por questão de direitos. Não, não, nada de KLB, não. Hino Pelo do Flamengo. Deus. Mas, Arthur...
CRF. KLB é o demo.
Que isso? Deixe seu palpite e também o seu destaque final.
Tá bom. Primeiro eu vou dar um abraço aqui para vocês três, que são, porra, meus brothers, que eu adoro fazer isso aqui com você, o Natan, Caesito, Fredão, todo mundo que estava aqui no nosso chat, muito obrigado pelos abraços, elogios. Não respondi todos porque eu estou com a vista meio longe de mim, o computador, não estou conseguindo ler. Meu palpite para quarta-feira, eu vou seguir a escola porra louquista de Fred Gomes e vou meter um bailarinaço totalmente fora do padrão dos times do Tite. Eu vou meter um 6-0 com muita confiança. Porque eu vi um pouquinho do jogo, rapaz. Também, Fredão. Eu vi que o Palestino, porra, não dá nem para jogar a pelada dos garçons lá na torre. Muito fraco. Então, 6-0 pro Flamengo. 6-0. Pode anotar aí. 6-0. E o que mais que eu tenho que falar depois disso?
Destaque final.
Destaque final. Parabéns, Flamengo. Parabéns, torcida do Flamengo. Parabéns aos jogadores. A direção, é lógico, né? Saindo da Nhaca, meu irmão. Vocês estão aí para isso. Fazer o Flamengo levantar taças. Torcida do Flamengo, impecável. impecável. Até quando tá vaiando, vai à direita. Impressionante. Tá? De parabéns. Tá? É isso aí. Muita confiança agora. O ano começou, gente. A temporada começou. Quarta-feira a gente tem um encontro marcado com a vitória na Libertadores, que a gente não pode ficar tanto tempo sem ganhar na Libertadores. É isso aí. Um abraço para todos. Muito obrigado pela moral aí.
Boa, valeu, Artuzão. Parabéns mais uma vez pela conquista. Arthur Mullenberg, não. Arthur Mullenberg já foi agora. Caê Mota. Caê, seu palpite para quarta-feira, teu destaque final e também os abraços que você quiser mandar.
Então, quarta-feira eu vou botar um 7-0, então, é porque eu acho que vai ser bastante também. Que e para ver se o Flamengo faz isso que a gente estava comentando aqui, de ter um pouco mais dessa agressividade, de querer castigar o adversário, querer dar o recado para o continente do quanto que é realmente favorito. Se a gente pegar como parâmetro que o Bolívar fez 4-0 no Chile, né? Eu acho que o grande ponto aí é observar mais o Bolívar e não o Palestino. Eu acho que está claro que o Palestino vai ser aí o saco de pancada desse grupo, mas impressiona mais a forma que o Bolívar conseguiu se impor no Chile. Eu vi alguns gols com trocas de passes curtas, curtos, bem bonito. E, cara, e é isso, é começar agora a temporada para valer, essas longas pré-temporadas que o futebol brasileiro exige que os clubes tenham, com esses estaduais chatíssimos, acabou. Agora é olhar para frente, e mais do que quarta-feira, é olhar para o início do Brasileirão, que eu acho que a maioria da torcida do Flamengo está com muita saudade de ganhar o Brasileiro, já são 3 anos, né? Em um time que quer se posicionar e que quer se colocar como hegemônico.
3 anos sem liderar o campeonato, Caio.
São 110 ou 112 rodadas sem sequer ser líder, e eu acho que esse Flamengo que se posiciona e quer se posicionar e tem tudo para se posicionar como um hegemônico, né? Que é como que a torcida busca essa hegemonia, tem que liderar mais o Brasileiro, tem que ganhar mais vezes o Brasileiro, tem que se impor mais no Brasileiro, sabendo que você vai ter 27 pontos disputados com metade do time reserva. Então acho que vale a pena a gente colocar esse holofote já no jogo contra o Atlético Goianiense fora de casa, no Serra Dourada, um campo grande. Acho que ser no Serra Dourada é bom pro Flamengo do que se fosse no estádio do Atlético, que é mais acanhado. Enfim, acho que tem o Palestino, é protocolar também, acho que tem que passar o carro, mas focar nesse Brasileiro aí que a torcida tá há muito tempo querendo ganhar e angustiada. Acho que vale colocar o holofote um pouco nisso. Se, ó, boa, valeu, Arthur Caio, botou 6, eu 7, qualquer coisa menos que 9 pro Fredão não tá valendo.
Pois é, não, já tô esperando 2 dígitos, já tô esperando 1 dezena de gols, mas um abraço pro Caê, porta sempre aberta. Fred Gomes, todo mundo esperando esse momento, qual será o placar que o Fred Gomes colocará no bolão? Então vai lá, Fredão, teu placar, teu destaque final e teus abraços aí.
Natanzinho, assim, só pra falar, pô, infelizmente o Caio roubou meu palpite, mas não tem problema, eu vou ser modesto, apenas 8-0 Flamengo. E falando do Caio, eu acho bacana, tem que se impor no Campeonato Brasileiro, tem que ganhar esse jogo de 8-0, mas, pô, a música que a torcida cantava com maior orgulho era aquela, olê, 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 eu sou Flamengo de coração, eu sou do time que é pentacampeão, que era a hegemonia que o Flamengo tinha naquela época, óbvio que continua tendo. A gente sabe que, porra, como jornalista, a gente tem que ouvir essa unificação da CBF, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro começou em 71 e o Flamengo é o maior campeão. Do lado do Palmeiras, cada um tem 8 conquistas, esses são os maiores campeões brasileiros, mas o Flamengo tem que voltar a ganhar a competição, né? E se isolar ali, mandar mais uns abracinhos aqui, né? Porra, deixa eu ver aqui.
Lê o comentário do Eduardo Laviras, por favor, Fred Gomes.
O Fernando Lee tinha pedido um abraço para a Viçosa, ele já está pedindo há mó tempão, deu uma moral para a gente, mas calma aí, cadê o Lavinas? Deixa eu procurar ele aqui. Galera do GE, Carolino Luiz Araújo e Bruno Henrique seriam o KLB da Gávea. Aí, Eduardo Lavinas, meu camarada que está sempre conosco, vai acontecer, se você associar o nome do Flamengo ao KLB, vai acontecer o que nunca aconteceu na história do Flamengo. Não cometa mais essa blasfêmia, entendeu? Senão o Flamengo pode lutar contra o rebaixamento. É CRF, não é KLB, pelo amor de Deus. Não coloquem esse nome no meio do negócio tão bacana que é falar do Flamengo, né? Enfim, e aí vamos lá. Tem mais abraço aqui. Dá tempo, né, Natanzi, para uns 3 abraços? Alexandre, sou fã de vocês. Tamo junto, irmão. Rubens Aguiar falou a propósito. Um abraço a todos e parabéns pelo dia do jornalista. Muito obrigado, irmão. Meu pai também mandou. Alex Ruiz falou, a esposa é vascaína, ficou pé da vida. Falando em vascaína, tem o Dilson, pintor vascaíno aqui, tá dando um alô pra gente. falou taça de lata do Flamengo. Pô, Dilson, show de bola, hein, irmão? Obrigado pela audiência essa hora num domingo, vindo aqui falar do título do Flamengo, né? Pô, show de bola, baita comentário, Dilson. E é isso, acho que tem mais algum abraço? Não, deixa eu ver. Então, aqui, ó, galera, obrigado por tudo. O Mário Schneider falou que já acharam o carro do Matheus Gonçalves. Tomara que tenham achado mesmo. E é isso, tamo junto. Uma honra cobrir mais um título do Flamengo lá do Maraca. Calor brabo lá com o pessoal lá no gramado. Merecida, essa torcida merece. Uma garotada aí, pô, vendo seu primeiro título, como disse o Arthur. Que lindo ver aquela criançada na entrada em campo. Eu sou favorável que todo jogo entre mais ou menos de 2 mil a 5 mil crianças no campo, porque criança é a coisa mais linda do mundo. E o Pedro, no meio da molecada ali, ele dando mãozinho, o De La Cruz estava rindo, De La Cruz é desse tamanho pequenininho, ele se perdeu no meio da molecada. Então foi muito bacana, muito bonito de ver ídolos do Flamengo sendo carinhosos com esses torcedores, entendeu? Foi muito bacana mesmo, o Pedro dando mãozinha para todo mundo aqui, o Rossi ali no canto com a filha e tal. Muito maneiro, galera. Parabéns, torcida rubro-negra. Parabéns, crianças rubro-negras. Um beijo para vocês. E um beijo para a galera do chat aqui. O José Neto pediu antes. Fredão, manda um abraço para minha amiga Gui, que é paulista flamenguista. Alô, Gui, paulista flamenguista. Um beijo. Olha lá, já vou ganhar o cartão vermelho. Um beijo. Abraço. Valeu. Parabéns, Flamengo, campeão invicto. Tem que aturar.
Vai mais, garotinho. Meteu aí o...
Pra não deixar de registrar aqui, encontrei o Armando Maceron, cara, o cara que foi super carinhoso comigo lá no Maracanã. Cara, um abraço pra você, Armando, pra sua família também. Levou a esposa pela primeira vez no jogo, com medo dela ser pé frio, e não foi. Armando, obrigado. Um abraço também pro Alexandre Duprat, que é amigo do Luciano Melo, né, que trabalha com a gente lá no GE. E eu tô devendo...
Grande flamenguista Luciano Melo, deixar um abraço pra ele também aí. Grande rubro-negro.
Aí eu já não sei. Um abraço pra ele. Aí eu já não sei, mas Alexandre Duprat, um abraço para ele, para o Armando Maceron. Destacar aqui, na enquete, quem venceu foi o Pedro, 47% dos votos, De La Cruz, segundo com 28%, Tite com 18%, Rossi com 5%, faltou o Léo Pereira, de repente ele teria ficado aí no meio, esse foi o resultado da enquete. Queria registrar também, entre tantas cenas bonitas, né, desse domingo, a homenagem ao Ziraldo, tanto no telão quanto na faixa.
Menino maluquinho, lindo.
Lembrado.
Pois é. Ziraldo, que faleceu aí no último sábado, então, grande rubro-negro, um abraço para o Ziraldo, onde estiver. E vamos encerrar agradecendo de novo Bruno Mesquita no nosso backstage, Caio Mota, que estava com a gente, Fred Gomes, a galera toda do chat, e Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida. Arthurzão, parabéns aí pelo título. Galera que estiver ligada nas redes aí, ó, Arthur Mullenberg está numa campanha de doação de sangue muito bonita, a galera tem sido muito presente lá. Sempre um desejo de saúde para você, Arthur, que vai ser o nosso cantor, vai dar voz ao hino do Flamengo no encerramento desse GE Flamengo 407.
Obrigado, Natan, obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela lembrança da campanha de doação de sangue. O Banco de Sangue está recebendo gente direto desde segunda-feira passada. Eu estou muito orgulhoso, cara. Sangue não é para mim, né, galera? Sangue é para todo mundo, mas eu fico muito feliz da mobilização, da participação da torcida do Flamengo. Vocês são incríveis. Então agora me perdoem que eu vou torturar os ouvidos de vocês, tá? Vamos lá. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer pelo brilhar. Seja na terra, seja no mar, vencer. Uma vez Flamengo até morrer.
Enquanto o Arthur vai cantando, a gente vai encerrando aqui o GE Flamengo 407. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou. Tamo junto. Até a próxima quinta-feira depois de Flamengo e Palestino. Parabéns ao Jubro Negro de Flamengo, 38 vezes campeão carioca. Valeu, galera.
Um desgosto profundo se faltasse. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Flamengo até morrer, eu sou.
Petkovic pra falta, cobrança, gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.